extraordinários nesse CCA. Quem está feliz? Fala, obrigada, Jesus. O teu amor é tudo na minha vida. Amém? Pode se assentar. Que alegria estarmos juntos nesse domingo tão gostoso, tão glorioso, dia que o Senhor nos fez. Deu um solzinho gostoso para nós, né, gente? Que coisa boa. E nós estamos aí no ano de 2024, onde nós estamos profetizando que seremos duplamente abençoados. Você pode dizer para quem está do teu lado aí, falar assim: você será duplamente abençoado nesse ano? Gente, eu tenho declarado isso aonde eu vou. Lojas que eu entro, mercado que eu estou, eu chego para todo mundo e falo assim: ó, nós estamos como igreja declarando que seremos duplamente abençoados. E eu quero profetizar isso sobre você. E eu quero desafiar você, igreja, a começar a fazer isso. Aonde você for, você vai lançar essa palavra de vida para as pessoas. Quem é que topa? Amém. Vamos estar semeando a palavra de Deus. E hoje eu quero estar ministrando uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, de um personagem que eu tenho ministrado muito sobre ele, e hoje eu quero trazer duas lições que eu aprendo muito. Até à noite eu vou estar dando continuidade dessa palavra. À noite eu vou ministrar sobre como receber 10 vezes mais sobre as nossas vidas. Mas hoje pela manhã eu quero ministrar um pouquinho duas lições que eu aprendo com esse grande profeta. Gente, Daniel, quando você começa a ler o livro de Daniel, ele tem muito a nos ensinar. Eu não sei você, mas eu sou muito confrontada pela palavra de Deus. Então, nesse momento, você pode pegar a tua Bíblia? Você pode abraçar a tua Bíblia? Você pode beijá-la? Você pode dizer assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Queridos, eu tenho ministrado muito para a igreja a respeito disso, que nós temos que tomar as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E quando eu leio sobre a vida de Daniel, eu sou muito confrontada. Eu começo a falar: uau, que homem, quantas características extraordinárias esse homem ele tem para nos ensinar. Quantos aprendizados nós temos que trazer para a nossa vida. Quantas atitudes eu preciso seguir. Eu preciso ver a vida de Daniel como uma inspiração. Hoje nós ouvimos tanto sobre influencers, youtubers, influencers na nossa geração. Mas tem pessoas mais influencers do que os personagens bíblicos? Não existe. Eles são os verdadeiros influenciadores que precisam ser os nossos influenciadores. E eu quero convidar você a chamar Daniel de um influencer na sua vida. Uma pessoa que a partir de hoje você vai olhar, você vai estudar a vida dele e você vai começar a tirar princípios, atitudes para você começar a viver o que ele nos ensinou, o que ele viveu, os segredos que ele viveu, ele deixou registrado para que eu e você não errássemos tanto, ok? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, próximo slide, por favor. Tem alguns textos ali que eu quero que você chamar a tua atenção. Primeiro está no versículo 8, Daniel 1:8. Eu até peço para que quando você tiver um tempo, leia o capítulo inteiro, ele tem muito a passar para nós. Mas eu tirei aqui 4 versículos para a gente estar baseando a nossa ministração. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida nem com o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse ele. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. No versículo 15, dá continuidade dizendo: passando os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis, bem nutridos que todos os demais rapazes que se alimentavam da comida do rei. Versículo 20, sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria, discernimento, observavam que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Eu quero que você repita só comigo uma questão. Fala assim: 10 vezes mais. Fala: 10 vezes mais. Quando eu estava lendo e ministrando, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração, e nós estamos trazendo esse princípio do duplamente abençoado, é duas vezes mais, o Espírito Santo falou algo no meu coração que eu quero ministrar para você. Ele fala, não limite o meu poder. Fala, eu não vou limitar o poder do Espírito Santo na minha vida. 10 vezes mais! 10 vezes mais. O que fez esse homem receber 10 vezes mais na sua vida? Quando eu leio essas passagens, eu começo a questionar e eu começo a fazer perguntas e eu começo a pensar, o que fez? Qual o segredo? Quais atitudes esse homem teve que eu quero ter igual? Eu quero viver, se ele está aqui na Bíblia é para mim. É para mim hoje, não é para gerações passadas, é atual. A Bíblia, ela é atual, ela fala comigo e com você hoje. E Deus, Ele quer derramar 10 vezes mais de sabedoria sobre a tua vida. Nós estamos profetizando que você será duplamente abençoado, queridos. Tome posse dessa palavra. E aqui nós vemos um personagem que ele não foi apenas 2 vezes abençoado, ele foi 10 vezes mais abençoado na sua geração. E hoje eu quero falar sobre 2 lições que eu aprendo com Daniel, que eu quero ministrar ao seu coração, para que você venha receber essa bênção dobrada sobre a tua vida. E não limite, porque Deus pode derramar 10 vezes mais sobre você. Amém? Ai, eu amo quando alguns recebem, Marcelo. Eu falo isso aí, uau. Eu quero que você receba, fala assim, amém, eu tomo posse. Amém, eu tomo posse. Amém, eu tomo posse. Vamos lá para a primeira lição que eu aprendo com Daniel, que fez dele um homem extraordinário, que fez dele um homem, ai, ficou bem no cantinho, né? Mas tudo bem, não tem problema. Mas hoje eu quero falar a primeira lição que eu aprendo com Daniel. A primeira lição que mudou a história desse jovem. Primeiro, eu só quero trazer um breve contexto para você entender que, quem sabe, você é uma pessoa cheia de mimimi. O que é uma pessoa cheia do mimimi? Aquela que só coloca desculpa, só sabe dar desculpa. Sabe aquela pessoa que tudo, ah, eu não posso, ah, eu não consigo. Quem sabe você fala assim, ah, mas Daniel viveu porque ele foi escolhido de Deus, ele foi um profeta. Mas eu quero te atualizar a história de Daniel. Daniel, ele era um jovem, todos os estudiosos falam que ele tinha entre 13 e no máximo 18 anos, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai e consegue conquistar Jerusalém. É tão interessante, abre aspas, só para a gente aprender aqui só uma questão, que o rei da época era o rei Joaquim. A Bíblia fala que rei Joaquim, ele não fez o que era certo diante de Deus. A Bíblia diz que um dia, o profeta Jeremias chega e começa a confrontá-lo pelos seus erros. Ao invés dele ser um homem sábio, ao invés dele ser um homem temente a Deus, a Bíblia relata que esse rei, rei Joaquim, ele pega toda a escrita que eles faziam em papiros. O profeta tinha escrito o que Deus tinha falado para ele e estava lendo, entregou para o rei Joaquim. Isso está tudo em Jeremias capítulo, entre o 32 ao 36. Queridos, a Bíblia relata que esse homem, esse rei, ele pega o papiro na mão do recado de Deus e queima. Olha que atitude de confronto ao nosso Deus. Trazendo para a nossa realidade, você já ouviu aí um papo dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada? Você já tem ouvido por aí pessoas que dizendo, não, isso aqui é só para a época lá, ó, lá do profeta Jeremias, essa é para a época só de Daniel, não é para a nossa época? Quando o rei, ele não aceitou o confronto de Deus, a mudança que Deus deseja que ele falasse. Porque Deus, quando ele vem, ele mostra a verdade, ele vem e nos confronta. Ele nos confronta no amor, queridos. Ele chega para nós e fala, mude essa atitude. Essa atitude não condiz com um homem de Deus. Essa atitude não condiz com um rei, um sacerdote, um levita do Senhor. Essa atitude não condiz com um homem cheio do Espírito Santo. O rei foi lá, pegou aquele papiro e queimou. Querendo dizer assim, ó, não estou nem aí. Gente, foi nesse rei, nesse reinado, que o rei Nabucodonosor consegue conquistar e destruir Jerusalém. Olha que vergonha. A Bíblia fala, queridos, que a morte dele foi vergonhosa. Ele foi jogado no chão. Ninguém cuidou do rei, porque antigamente o rei, quando morria, era todo um cuidado. Gente, nós vimos aí alguns anos atrás, ano passado, ano retrasado, que a rainha Elizabeth morreu, todo um cuidado com a morte dela, todo um funeral. E antigamente era assim, os funerais dos reis era algo de honra. Mas a Bíblia fala, por essa desonra que ele teve, ele foi morto e ficou o corpo lá. Aí pegaram, arrastaram ele para fazer o velório. Só enterraram ele. Isso traz uma grande lição aos nossos corações. A maior lição que eu aprendo com esse rei Joaquim, que eu não posso querer desejar atualizar a Bíblia, que quem tem que mudar sou eu. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro muitos erros, eu gosto muito dessa frase, mas todos eles em mim, nunca na Bíblia. A Bíblia, ela é a verdade, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela nos ensina o caminho para a salvação. Eu preciso obedecer à palavra de Deus, eu tenho que crucificar o meu eu todos os dias para obedecer à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, como diz em Romanos 12, ela é boa, perfeita e agradável. Eu preciso aprender. Esse rei Joaquim, ele nos traz uma grande lição. Só essa já daria uma ministração, mas eu quero hoje focar em Daniel. Mas foi nesse reinado que o povo da Babilônia vem e conquista. Mas algo chama a atenção, que no começo fala que o Nabucodonosor, ele pede algumas especificações para pegar alguns jovens. Olha só. Versículo 3. O rei ordenou que Aspenaz, chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real. Então, primeiro, nós vemos que Daniel não era um jovem qualquer. Ele era de família real. Ele era um menino, com certeza, que tinha tudo, tinha empregados que cuidavam dele, tinha todo um cuidado que tinha dele, de outras famílias da nobreza. Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis, boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua, a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebesse as suas próprias cozinhas, porção diária de alimento e vinha. Então a gente vê um jovem que ele tinha tudo, que ele tinha uma vida muito estável, mas de repente ele foi roubado dos seus pais, ele não pôde mais estar com seus pais, ele foi levado para outro país, ele teve que aprender uma nova língua, ele teve que aprender novas, a comer comidas diferentes, a uma cultura diferente, uma licença, dentro da conhecimento diferente, vamos dizer assim. Nós aprendemos que Daniel, ele tinha tudo para ser um jovem revoltado. Ele tinha tudo para ficar pensando assim, eu? Cadê o meu Deus? Cadê? Quem sabe ele tinha todas as alternativas para ficar ali, ó, argumentando, questionando por que estava acontecendo isso. Mas Daniel, ele decide ter atitude diferente. Eu não sei como é a tua realidade. Quem sabe você passou por momentos muito bons, mas o dia mau chegou na tua casa. E quando o dia mau chegou, você começou a questionar, você começou a murmurar, você começou a blasfemar muitas vezes contra Deus, você acabou desistindo da tua vida, do teu ministério, você acabou desistindo do teu casamento, você desistiu da tua empresa. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas a gente vê uma história de um jovem que ele tinha tudo para ser rebelde, mas ele decide fazer algo diferente. E essas atitudes é que marcaram e mudaram a história desse jovem rapaz, que transformou ele num dos homens mais influentes da sua geração. Um jovem que chega de outro país, cheio de traumas, quem sabe pela como ele foi separado da sua família, mas que ele decide fazer algo diferente. Ele decide não se contaminar, não se corromper. Ele tinha tudo para se corromper, ele tinha tudo para se revoltar, mas ele decide não se contaminar, não se corromper. Quantas vezes nós nos corrompemos por tão pouco? assistindo um Instagram, começamos a ver cenas que não deveríamos ver, assistir filmes que não deveríamos assistir, a falar coisas que não deveríamos falar. Mas Daniel, ele decide não se corromper. No versículo 8 fala assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Ele teve uma postura firme diante de uma sociedade, diante da circunstância que estava acontecendo na vida dele. Mas ele foi firme. Ele não se corrompeu. Ele não corrompeu a sua integridade, os seus valores morais. Quantas pessoas estão se corrompendo, não tem convicção dos seus valores internos. Eu quero até que você comece a pensar quais são os valores que guiam a sua vida. Tem muitas pessoas que não entendem a questão dos valores que guiam as nossas vidas, e tudo isso é muito importante. Os valores é que nos direcionam. Quando eu entendo que a verdade é algo primordial na minha vida, eu não vou aceitar mentira, eu não vou mentir. Daniel, ele tinha os seus princípios muito firmados em Deus. E incondicional à circunstância que ele estava passando, ele decidiu ser fiel a Deus. Queridos, eu estou aqui para dizer que não importa as lutas que você enfrente em 2024, decida nessa manhã ser fiel a Deus, decida ser fiel aos seus valores, decida ser íntegro. Decida ser um homem, uma mulher, que falem a verdade, que façam o que é certo, incondicional se é só você que está fazendo ou não. Não se contamine, não desista de fazer o que é certo, nem que só reste você, decida você fazer o que é certo. E aí eu lembro de uma historinha. Havia um cavalo muito amado pelo seu dono, mas um dia ele passeando pelo terreno, pela chácara, pelo sítio, ele cai num poço muito antigo. Seu dono ficou sabendo desse terrível acontecido. E ele chega lá, os empregados vieram: patrão, o teu cavalo foi, aquele poço não tem o que fazer, vai ficar muito caro para tentar tirar aquele cavalo de lá, é mais fácil a gente matá-lo. O patrão decide ir lá para se despedir daquele seu cavalo, seu amigo. E ele chora ali, mas fala: não tem o que fazer, meu amigão, eu vou ter que matá-lo. E eles começam a enterrar aquele cavalo para ser uma morte mais rápida. Mas algo aconteceu. Aquele cavalo, quando ele recebia aquela terra jogada sobre o seu corpo, ele chacoalhava e ele começou a subir em cima daquela areia, daquela terra. Cada vez que era jogado terra, ele se chacoalhava e ele ficava mais alto. Ele se chacoalhava, ele não aceitou a circunstância. E a história conta que aquele cavalo conseguiu sair do buraco. Sabe o que eu tenho para trazer essa lição ao teu coração? Que não importa quantas pessoas vão tentar te atrapalhar, não importa quantas adversidades, quantas lutas vão vir e vão tentar te sufocar, vão tentar te fazer com que você desista, vão tentar fazer com que você se corrompa com a tua integridade, com a sua identidade, com a sua intimidade. Não desista. Comece a chacoalhar, fala: eu não vou mudar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E começa a se chacoalhar, chacoalha aí, ó, vai, começa a se chacoalhar, fala: eu vou enfrentar tudo esse ano, eu vou enfrentar tudo. As lutas virão, mas elas não vão me corromper, elas irão me fortalecer. Queridos, não importa as lutas, importa que você vai decidir nessa manhã a não corromper a tua integridade, a não corromper a tua identidade. Sabe qual foi o presente que eu dei para as minhas discípulas o ano passado? Eu dei um colar com o nome delas. Porque o Senhor começou a ministrar ao meu coração que o bom nome vale mais do que ouro. O que adianta a pessoa ter dinheiro e o nome dela ser mal falado por aí? Porque é uma mentirosa, é uma pessoa traiçoeira, infiel, desleal, sem compromisso, fofoqueira. Como está o teu nome sendo falado por aí por fora? A Bíblia diz em Provérbios que o bom nome vale mais do que ouro. Isso tem a ver com não corromper a sua identidade. Você tem que entender quem você é em Cristo Jesus. Entender que a tua, o teu eu está na cruz do Calvário todos os dias. Que você decidiu nascer de novo todos os dias. A tua identidade não pode ser corrompida. Você é um testemunho vivo de Jesus. O que as pessoas estão falando de você? A tua intimidade com Deus. Ah, queridos, Daniel foi até a cova dos leões para não perder a intimidade dele com Deus. Quantas pessoas, porque chove, não vêm para a igreja? Porque chove. Porque chove. Ai, tá friozinho, eu não vou na igreja, vou assistir online. Amém aos nossos amados irmãos online. Mas o Senhor te chamou para estar aqui em comunhão. Aqui é o momento onde nós somos alinhados. A Bíblia fala que como um ferro afia outro ferro. Ai, pastora, mas eu me machuquei com a igreja. E vai se machucar. Você se machuca no trabalho. Você se machuca na faculdade. Não larga. As pessoas são falhas. Elas vão falhar. Elas vão errar com você. Mas é uma decisão tua de não se corromper e fazer a diferença. É uma decisão tua de ser como Daniel e fazer a diferença. Vai vir as terras, chacoalho e vamos subir. Chacoalha e vamos subir. A tua intimidade não pode ser corrompida. Esse ano, coloque como alvo você ler a Bíblia toda. Quem aqui já começou a ler a Bíblia? Oh, glória, que coisa mais linda, meu Deus do céu, vou morder vocês. Eu estou lendo esse ano na ordem cronológica, gente. É maravilhoso, é muito legal. Mas eu quero convidar você que não está a começar a ler a Bíblia. Perdão. Daniel decidiu perdoar. Gente, ele tinha tudo para ser um homem amargurado. O Senhor está me dando uma palavra que eu vou ministrar no Dia das Mulheres, aqui em março. E a palavra é: eu não sou amargurada, eu vou amar curada. Só as mulheres vão poder vir aí em março, hein? Deus não te fez para ser amargurado. Deus te fez para você amar curada. Daniel, ele decidiu amar curado. Ele tinha tudo para ser revoltado com o rei Nabucodonosor. Ele destruiu seus sonhos, sua família e seu futuro. Mas ele decidiu: eu não vou permitir que o rancor, a amargura tome conta de mim. Eu vou amar curado. O Senhor está te chamando para esse ano de 2024 você amar curado. Olha que lindo, não é amargurado, é amar curado. O perdão é uma chave que muda a nossa história. E eu aprendo isso com Daniel. Ele mostrou através da vida dele. Ele decide ser 10 vezes mais abençoado e ajudar um povo que destruiu o seu povo. Se fosse você, o que você faria? Vingança! Mas ele não. Ele decidiu perdoar. Essa é a primeira lição que eu aprendo com esse grande profeta chamado Daniel. Vamos para uma segunda lição que eu aprendo com Daniel. Por favor. Daniel fez uma experiência. Ele chama o homem ao qual estava cuidando dele, o seu líder, e ele fala assim: façamos uma experiência. Versículo 12: faça uma experiência conosco. Fala uma experiência. Daniel, ele chama a sua autoridade, ele fala assim: faça uma experiência comigo e com os meus amigos. Ao invés de nos contaminar com essa comida, com tudo que é dessa cultura diferente da nossa, deixa a gente viver um pouquinho o que é nosso. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que nós estamos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Fala, eu estou nesse mundo, eu não pertenço a esse mundo. Quando eu vejo a história de Daniel, eu entendo muito isso. Realmente somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem. No máximo nós viveremos aqui, no máximo, até 120 anos. No máximo. A maioria é entre 80 e 100 anos. Gente, daqui 80 anos, aqui é muito mais da metade não estará mais aqui. A vida passa tão rápido. Nós já estamos no final de janeiro, gente. Vocês já perceberam isso? Já passou 4 domingos? Parece que a gente estava aqui no final do culto, os foguinhos subindo aqui. Nós já estamos terminando janeiro essa semana. O tempo está passando muito rápido, não sei se você está percebendo. E o que me preocupa é ver pessoas que não estão nem aí, não se preparando para a eternidade. Aqui é muito passageiro, você é um peregrino aqui na terra. Você precisa é pensar no que é eterno. Daniel, ele me traz esse ensinamento. Eu estou nesse mundo, eu não faço parte desse mundo. Ele estava na Babilônia, ele não fazia parte da Babilônia. E ele não se contaminou com isso. Você está nesse mundo, você não faz parte desse mundo. A tua integridade, os teus valores, o teu caráter, não pode ser como o mundo te oferece. Você tem que ser como a Bíblia nos ensina. É o padrão cristão de comportamento. Daniel, ele falou, eu estou aqui na Babilônia, eu não faço mais parte da Babilônia. Faça uma experiência com a gente. Ele mostrou a diferença que ele foi chamado. Deus está chamando você para fazer uma experiência. Eu quero desafiar você que está aqui nessa manhã a fazer uma experiência. Você quer ser duplamente abençoado? Vamos fazer uma experiência? Quem é que topa fazer uma experiência? Sabe qual foi a experiência? Daniel desejou e fez um jejum. Quem é que topa no mês de fevereiro, a partir do dia 1º, começar um jejum? Um jejum. Eu não sei como, eu não quero que você orientar você qual jejum você vai fazer. Quero que você ore, você pode tirar a refeição, você pode tirar algo que você gosta, quem sabe mídias sociais, você que está aí, ó, muito nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Quem sabe você precisa fazer um jejum de alimentação, um jejum de mais consagração. O Espírito Santo vai falar ao teu coração nessa manhã. A minha questão para você é: faça uma experiência. Daniel, ele me ensina, ele traz essa lição ao meu coração, que quando nós fazemos uma experiência diferente, os resultados serão extraordinários. Sabe, queridos, eu e o Rodrigo, a gente por muitos e muitos anos, até a gente vai fazer agora em fevereiro, mas sempre nós começamos com um jejum específico para o que Deus quer, para sermos mais sensíveis à voz de Deus. E eu falo para você que cada jejum que nós já fizemos, o Senhor foi extraordinário nas nossas vidas. Eu não quero falar mais, eu quero daqui a pouco ouvir o que vocês viverão. Vocês topam depois me contar o que vai acontecer nesse ano? Olha, gente, eu vou cobrar. Combinado? Faça uma experiência. Daniel, ele veio com uma proposta totalmente diferente para aquele homem. Mas o seu resultado foi totalmente diferente também. Em 10 dias, eles estavam mais fortes, mais bonitos e 10 vezes mais inteligentes que todos os demais que fizeram a mesma dieta. Sabe o que eu aprendo? Que quando eu faço o que o outro faz, quando eu faço o que o mundo quer que eu faça, eu nunca vou ter resultado. Quando eu faço o que Deus quer que eu faça, eu vou ter resultado 10 vezes maiores. O segredo maior de tudo que eu aprendi no livro de Daniel, e hoje à noite eu vou continuar a ministrar sobre ele, mas o que eu mais aprendi é que quando eu obedeço à palavra de Deus, eu não me corrompo com as coisas desse mundo, mas eu decido fazer umas experiências sobrenaturais em Deus, a viver no sobrenatural, a não viver como o mundo quer que eu veja. Eu vou viver como Deus quer que eu viva. Eu não vou viver conforme os padrões do mundo. Eu vou viver e realmente vou renovar os padrões através da minha vida. O meu padrão é a palavra de Deus e não o mundo. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. Quero chamar o ministério de louvor. Mas a maior lição que eu aprendo com Daniel: não se corrompa. Não vale a pena se corromper porque alguém te magoou, alguém te feriu. Ah, agora eu quero vingança. Agora eu vou mostrar para ela. Agora eu vou mostrar para ele como é. Daniel podia ter falado Ah, eu vou mostrar para o rei Nabucodonosor o que é bom para tosse. Mas ele decide fazer a diferença, ser a diferença. A Bíblia fala, querido, que você é o sal da terra e luz do mundo. Você não foi chamado para ser como o mundo chama. Você não foi chamado para viver o padrão do mundo. Você foi chamado para ter um padrão de Cristo na sua vida. E segundo, faça uma experiência. Faça uma experiência. Faça o mês de fevereiro ser a tua semeadura para o resto do ano. Jejuar, se consagrar, fazer novos votos a Deus. Eu quero chamar a tua atenção a você viver o melhor ano da sua vida. Mas para isso, comece a ter novas atitudes. Não corrompa a tua identidade, tua integridade, tua intimidade, o teu caráter por causa de pessoas. Decida ter o caráter de Cristo. Decida nesse domingo a fazer uma nova, um voto com Deus de fazer uma nova experiência. Aqueles que vão e decidiram fazer uma nova experiência, eu quero que você saia do teu lugar. Vem aqui. Eu gosto e tenho ministrado que a gente precisa terminar no altar. O altar, gente, é o lugar das renúncias. O altar é o lugar dos votos. O altar na Bíblia é lugar de realmente se entregar. É o lugar de realmente entender aonde você pertence. Ah, queridos, o Senhor Jesus morreu na cruz para que eu e você venhamos ter vida e tenhamos em abundância. E eu vejo isso na vida de Daniel. Mesmo diante de toda circunstância, todos os dias maus, toda adversidade, ele foi fiel a Deus. Eu quero desafiar você a não faltar mais culto nesse ano de 2024. Eu quero desafiar você a ser mais fiel do que você é. Ai, pastora, tem como? Tem. Sempre tem algo a melhorar. Sempre tem algo a ser trabalhado. Eu quero que você realmente se entregue nessa manhã. Feche os teus olhos. Levante sua mão. Suas mãos e comece a adorar o Senhor. Faça votos com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero fazer uma experiência esse ano. Que o mês de fevereiro eu possa fazer um jejum diferente. Comece a falar com o Senhor nessa manhã.
Rendem suas coroas ao Cordeiro. E a ele canta. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.